Repórteres em Construção.
Nós na Guarda costumamos usar muito uma preposição antes de um verbo. Quando nós dizemos vamos a comer, não é correto dizer, mas nós dizemos. Mas nós lá é vamos a comer ou vamos a qualquer coisa. Usamos sempre essa preposição. E depois acho que é mesmo o sotaque dos S's, que as pessoas dizem que nós acentuamos muito os S's, não é? E mais algum regionalismo ali da Guarda.
Quando a gente vai para Lisboa, notam logo.
Sim.
Sim, olha, são das beiras.
Pronúncias. Vamos viajar pelo continente. 10 milhões de falantes, cerca de 10 diferentes dialetos e a norma padrão do português europeu que abrange a região de Lisboa e Coimbra. Na Guarda, os alunos da Universidade da Beira Interior, Pedro Lopes e Francisco Nascimento, ouviram conversas, misturaram-se e escutaram as vozes de quem ali vive.
Outro dia ali embaixo também no centro comercial, lá no outro embaixo, o senhor do restaurante, nós parámos lá quando vínhamos de férias, o senhor do restaurante perguntou se nós éramos de Trancoso, pela pronúncia. Portanto, lá está, ali mais para cima. Aliás, outro dia estávamos a discutir isso, eu estava a discutir isso com o Samuel, porque a maior parte das pessoas, e então acho que da zona de Lisboa, dizem piscina. E eu disse, mas afinal quem é que acentua os S? Somos nós os das beiras, nós dizemos eles. Piscina.
Exatamente.
Mas eles dizem piscina, então onde é que está a acentuação do S? Por exemplo, não sei, a gente às vezes questiona-se assim sobre...
Na pronúncia normal portuguesa, o primeiro I de piscina soa de facto como o chamado é mudo, devido a uma dissimilação vulgar em português. Quando a palavra tem dois I's, o primeiro lê-se é. O mesmo ocorre também, por exemplo, em vizinho ou ministro, e afeta sempre o I átomo. O é mudo português não existe no Brasil. A explicação é do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, mas continuemos nesta viagem pelas diferentes pronúncias de Portugal continental. Agora viramos mais a norte. Susana Martinho, da Universidade do Porto, foi ouvir as vozes e os sons da cidade.
Sardinha miúda, tenho faneca da linha, olha a maramota, oh freguês, quer alguma coisinha, meu amor, venha ver.
Antes era assim. O mercado do Bulhão tem um linguajar diferente e António Pinto, de 34 anos, ainda usa o pregão para vender as frutas. Quando vem à baila o Santo Padroeiro, falam todos a mesma língua, mas nos quatro cantos da cidade, falar a Porto é ter um sotaque próprio com cores diferentes.
Quer fruta? Olá, quer ajuda? Quer castanha?
Arranja-me um jumento para eu me deslocar. Quero ir ao Parlamento para os ministros aviar. Ao meu santo padroeiro, para que queres um andor? Se te derem um carneiro, é porque tu és pastor.
Meu pai adorava o São João. Adorava. Não nos deixava sair para nenhum lado. Só o São João. Ó meu rico São João, ó meu santo padroeiro, não me deixes acabar o meu mone o ano inteiro. Ó São João, que és tripeiro, bom rapaz nestas andanças, vê se me arranjas dinheiro para pagar as finanças.
Maurícia Calisto tem 68 anos. Há 43 que lava a roupa nos tanques da Afurada. Diz que tem a mania de que lava melhor à mão e nem a máquina de lavar lhe tira a força do hábito.
Claro, só para aí, para... exatamente.
Para dar menos peixe, não mandamos só os filetes
de pescado. Claro, temos mais
alguma. Manuela Cunha, 68 anos. É o orgulho de pertencer à Ribeira que a faz dar corda à língua.
Dá-me também uns tostões para a autoestrada pagar, que eles são tão comilões que só nos querem roubar.
Elisa está no Porto, mulher. Está na Ribeira. Ou é tchim-tchim para todos ou não há tchim-tchim para ninguém. E vai acima, e vai abaixo, e vai ao centro, e vai para dentro.
Se eu não virar, não tem piada.
O que vais fazer hoje à noite? Pá, ainda não sei.
Benedita Santos nasceu na Foz há 17 anos. Apesar de jovem, diz que gosta muito da tradição e que tem presença obrigatória na noite São Joanina.
Para pagar a merceeiro e até ao Homem do Talho, à farmácia e ao padeiro, e dá-me também trabalho. Trabalho para distribuir a uns quantos, sei toda nada, que estou sem fazer nada no Parlamento a dormir.
Vá, bem, sorri, fica gira. Tá.
Xixi.
São vozes do coração que dão alegria e conforto. São melodia para a alma, são os sotaques do Porto.
Um trabalho de Susana Martinho, da Universidade do Porto. De volta à Beira Interior, para ouvir histórias recolhidas pelos alunos Pedro Lopes e Francisco Nascimento, agora na Covilhã. Memórias de outros tempos.
Olha, trabalhávamos nos lanifícios. Eu já casada com 23 anos, ia de manhã às 6 horas da manhã para a praça, para o mercado, a buscar o abastecimento para toda a semana, ao sábado. Tinha que ir às 7h30 para o emprego. Eu chegava à fábrica toda molhadinha e, para não apanhar uma gripe e porque nós não tínhamos mais roupa para nos mudarmos, era com jornais que nós guardávamos nos armários onde punhamos os casacos e punhamos nas costas. Veja bem, com aquelas letras dos jornais agarrados às costas.
No tempo dos lanifícios era assim, mas havia mais. Tudo para ouvir as pronúncias, os sons, os termos, as memórias de quem vive na Covilhã.
Porque aqui havia trabalho para toda a gente, quer dizer, a indústria. E a indústria mexia com a construção civil. De maneiras, da minha zona, da minha terra, era tudo à base de construção civil. As pessoas vinham tudo para aqui. Não imagina quando era ao sábado à tarde, a estação como era, tudo com o cabazinho, para irem à terra, com a roupa suja que era para ser lavada, e à segunda-feira de manhã, lá vinha outra vez o comboio cheio de pessoal, com o cabazinho com o enchido do porco, para terem realmente conduto para a semana, pronto, e era sempre assim. De maneira que daquela zona de Castelo Branco, tá, foi onde encontraram trabalho, foi aqui na Covilhã. E hoje, se não fosse a universidade, o hospital, o Paulo de Oliveira e pouco mais, isto não seria.
E nós damos muito valor aos estudantes.
Os primeiros passos a caminho do que é hoje a Universidade da Beira Interior foram dados na década de 70, quando nasceu o Instituto Politécnico da Covilhã. A cidade, outrora considerada a Manchester portuguesa pela longa tradição dinâmica e qualidade dos seus lanifícios, foi atingida nessa década por uma crise ao nível da indústria. Com debilidades graves, as fábricas encerraram. As consequências sociais e económicas foram desastrosas. Foi nesse panorama que surgiu a ideia de criar, na Cova da Beira, uma instituição de ensino superior para que os naturais da região tivessem a possibilidade de prosseguirem os estudos, sem que, para isso, tivessem de se deslocar para outros pontos do país, a maioria das vezes a título definitivo. Os estudantes de hoje comparam termos e expressões ditas por eles na região e pelos de Lisboa.
Aqui na Covilhã diz-se imenso garruço, uhum. E lá eles não sabem o que é um garruço.
É um capuz.
Capuz.
Não há garruço.
Eles, em vez de dizerem uma afia, dizem uma afia. Não sabem o que é uma malga.
É, sabes, para eles é uma taça. Não há malgas, para tudo é uma taça.
Eles também é os ténis, né?
É, sim, os ténis.
Não dizem sapatilhas, dizem ténis.
É ténis, não há sapatilhas, é ténis para tudo.
Eu digo às vezes sapatilhas e eles começam logo
a gozar. O facto de nós dizermos, por exemplo, abelha, ovelha e não,
não
abelha,
digo.
Ovelha, eu digo.
Não dizem. Também há imenso a água.
Sim,
ou a hiena.
A água.
Dá-me
a água.
A água.
E eles dizem, dá-me a água, chama a Ana. Nós ligamos as duas coisas.
Yeah. E eu dizia imenso, quando diziam não, não é, eu dizia é, é. E eles dizem é, é. É bem estranho.
Eu ligar os dois és.
Para mim é super estranho.
Também.
Sotaques, tom, inflexão ou pronúncia de cada indivíduo ou de cada região. Os alunos da Universidade da Beira Interior, Pedro Lopes e Francisco Nascimento, fizeram a recolha. Viajamos agora até ao Alentejo, Campo Maior. Um trabalho de Rui Godinho, aluno do Instituto Politécnico de Porto Alegre.
Sou Damiana Maria Canelas Grifo. Nasci em Campo Maior, a natural Campo Maior, toda a vida criada, e tenho 72 anos.
Damiana Grifo, desde cedo que toca pandeireta para acompanhar os cantares típicos da sua terra. Para além dos cantares, também a pronúncia de Campo Maior identifica facilmente os habitantes da Vila Alentejana.
Acho que a pronúncia de Campo Maior é uma, como é de explicar, uma maneira de falar é que as pessoas que vêm para cá ao fim de uma semana estão a falar como nós.
Há pessoas que têm mais a pronúncia mais avincada, que de onde quer que chegam as pessoas dizem logo, olha, é camponesa, não sei o quê. Eu, por exemplo, eu sou de Golados, não sou mesmo aqui de Campo Maior. Eu já não tinha pronúncia tão avincada como eles.
É um sotaque próprio dos habitantes desta localidade, fronteira com Espanha. E traz-se dessa proximidade com a língua espanhola que gerou uma forma própria de pronunciar as palavras. Em Campo Maior, a noite passa à noite e ficaram diz ficarem.
Mas nós temos pessoas novas como a Samina. Que não se importem.
Então, eu vou ficar a cabeça da rua este ano.
Ah, pronto.
Se é que é. Fiquem descansados, que encarregue-me tudo.
Assim é que eu gosto de ouvir.
Pronto, falar de Campo Maior é mantido, sobretudo, à custa dos mais velhos. Os habitantes da vila ainda conservam o final das palavras arrastado e com uma intuação muito própria.
Vamos a ter festas ou não este ano? Ou para outro ano?
É, fala-se aí tanta coisa. Dizem que sim. Olha, eu vou estar disponível, porque eu gosto muito disto. E então vamos para a frente.
E tu, Salvador?
Campo Maior, antigamente havia raparigas que cantavam muito bem, até faziam ranchos e tudo. Mas depois essas pessoas mais idosas foram desaparecendo.
Bem, até logo.
Até logo. E as que não, e as que festas bem, tudo já não querem. Quando é para as nossas festas, é que cantou tudo, a juventude aí a cantar, achei.
Com o afastamento por parte dos jovens, as festas de Campo Maior são, muitas vezes, uma oportunidade que os mais novos têm para cantar e assim não deixarem cair no esquecimento esta característica cultural tão própria da vida alentejana.
Ó belo Campo Maior!
Vamos a cantar!
Ó belo Campo Maior! E cantamos e a gente sempre alegre!
Ó belo Campo Maior! Bem do dia deste colégio! Ó belo Campo Maior! Bem do
assim,
adeus. Até logo.
Pois amanhã outra vez. Olha, aqui estão, temos muitas flores para fazer, porque a rua é grande.
As cores, que é para ver se a gente gosta também.
E escolher as cores bem e os mal-me quer que queiram.
E como é chegar a Lisboa depois de terminar uma licenciatura em jornalismo e integrar-se numa rádio ou televisão e ter de falar, ter de dar a voz? Os alunos da Universidade Autónoma de Lisboa, Nuno Chaves, Rita Ribeiro da Silva, Mireuza Lopes e Tânia Monteiro ouviram as experiências de quem teve de largar o sotaque para agarrar a profissão.
O que interessa num jornalista é a qualidade dele, não é a pronúncia que ele tem ou não a ler uma peça.
Hoje vamos a outros estúdios com a Sara Sousa Oliveira. Sara, bom dia.
Bom dia, João. É verdade, neste momento está no ar...
A palavra revolução fez sempre parte da vida de Isabel do Carmo.
Está de partida para o Kosovo, o 2º Batalhão de Infantaria Paraquedista.
A dentista move-se pelo consultório à procura de instrumentos.
Quatro jornalistas, quatro vozes que ouvimos frequentemente, seja na rádio ou na televisão. Sara, Hugo, Aurélio e Catarina. Vozes que procuram esconder pronúncias para poderem se adaptar aos média. Mas será que os órgãos de comunicação têm mesmo uma linguagem padrão?
Tem. E acho que é uma pena, porque o nosso país é muito rico
em sotaques.
Há 8 anos, Catarina Santos saiu do Porto para Lisboa para trabalhar na redação da Rádio Renascença. Na rádio sentiu a necessidade de procurar um registro padrão.
Acaba por ser mais uma preocupação com esta eficácia da comunicação que depois faz com que, de facto, se perpetue esta ideia de que há uma forma correta quase de se falar e há outra que é quase gozável.
Eu, no meu caso, eu sempre tive muita liberdade e nunca tive nenhum diretor, nem ninguém, nem nenhum coordenador que viesse ter comigo e me dissesse: "Oh Sara, pá, a tua leitura está terrível porque tu tens uma pronúncia, pá, muito acentuada." Isso nunca aconteceu comigo.
Os 41 arguidos deste processo chegaram aqui ao
Sara
Tribunal
Sara Sousa
Sintra,
Oliveira, natural de São Miguel, é jornalista da SIC há 7 anos. Estudou em Coimbra e depois da licenciatura fez estágio na SIC.
Durante várias horas. Só depois os advogados é que tiveram acesso.
Atualmente, eu diria, com a precariedade que há na profissão, com a taxa de substituição que há, que as pessoas abandonam a profissão ao fim de 5 a 8 anos de profissão, neste momento essa padronização está a desaparecer.
Jornalista há 20 anos, Aurélio Faria é madeirense. Trabalha na Editoria Internacional da SIC.
Há soldados que regressam aos Balcãs. O comandante, o tenente-coronel Francisco Sousa,
foi na RTP que começou a carreira, época em que havia vozes de primeira e vozes de segunda.
Missão balcânica das tropas portuguesas.
Quando eu entrei na RTP, havia pessoas, não necessariamente das ilhas, mas porque achavam que a voz deles não cumpria esse padrão mínimo. Portanto, havia locutores que substituíam esses jornalistas quando as peças iam para o ar. Portanto, nós dávamos um texto escrito, e esse texto era lido por um locutor, depois era identificado no ar, era a pessoa que lia as peças das pessoas que não podiam ler.
A experiência diferente teve Hugo Maduro, jornalista parlamentar da SIC, que veio do Alentejo para Lisboa há 12 anos para se licenciar em comunicação e jornalismo. A pronúncia não foi um impedimento para ler os textos que escreve.
É importante dizer as palavras bem ditas. E ainda mais importante, se calhar, é ler um texto com alma.
Na década de 70, esteve presa 4 anos. Depois, dedicou-se quase exclusivamente à medicina. Endocrinologista reconhecida, regressa agora, 40 anos depois, à vida política ativa.
O Rodrigues Carvalho, que me, não direi, ensinou a ler, mas deu-me algumas dicas importantes, porque apresenta jornais há mais de 30 anos. E ele dizia, estava naquela altura, por acaso, estava um alentejano, um algarvio, outro rapaz que é de Castelo Branco também não tem assim um sotaque tão diferente, mas o Rodrigo dizia isso: eu não quero que vocês deixem ter aquela musicalidade do Algarve.
Não deixar que essa pronúncia seja ruído para o ouvinte. E acho que é esse que deve ser o principal objetivo, que é encontrarmos aqui um equilíbrio para não anularmos por completo a nossa pronúncia, que faz parte do nosso ADN, mas também não deixar que isso seja um problema para quem ouve.
Por exemplo, dizer à beira está perfeitamente correto. No resto do país, na maior parte dos sítios, só se diz à beira-mar. Uhum. Tirando isso, não usas a expressão à beira para dizer ao pé. Mas está tão correto dizer à beira como ao pé. Portanto, se eu estiver a escrever um texto ou a ler um texto, tento não mudar o meu discurso para aquele que não é o meu discurso natural. Porque acho que até nos enriquece a todos acrescentarmos outras expressões à forma como comunicamos.
Enriquecendo, mas sem distrair o ouvinte, experiências de quem chegou à rádio e à televisão em momentos diferentes. Um ponto em comum: trabalhar a voz é essencial para a profissão.
Um veterano da televisão que me disse que eu nunca seria jornalista de televisão porque não sabia falar. E outras pessoas não. Outras pessoas disseram: uma coisa é o sotaque, outra coisa é a boa dicção. O que tu tens que fazer é trabalhar a voz para que as pessoas te percebam. Pessoas do norte usam o sotaque em antena. Se as pessoas alentejanas percebem que são do Alentejo, não faz sentido que uma pessoa da Madeira também tenha que ter um sotaque diferente para poder estar na televisão.
Uma viagem por pronúncias, dialetos, também à boleia de Michel Giacometti, que fez importantes recolhas etnomusicais em Portugal.
Senhor Galhandum, Galhandum do Galhandainas, Senhor Galhandum, Galhandum do Galhandainas, Padre Labuscaia culos três, trecheiros culos de lenteiros.
Fez 20 anos no início deste 2019 que foram reconhecidos oficialmente os direitos linguísticos da comunidade mirandesa, da língua mirandesa. o Estado português reconhece o direito a cultivar e promover a língua mirandesa enquanto património cultural, instrumento de comunicação e de reforço de identidade da terra de Miranda. Tiago Gonçalves, Pedro Sousa, Mafalda Soto, Sofia Moreira, Diogo Rodrigues da Universidade do Minho ouviram histórias e as dificuldades que a língua enfrenta.
Régua e borrais, canetas, lespiseiras, pedindo licença, levanto a cadeira, aguçando o lápis com a aguçadeira, aguçando o lápis.
Matilde vive na freguesia de Picote, em Miranda de Douro, e é aluna do 5º ano no agrupamento de escolas do concelho. Foi no infantário, aos 4 anos, que começou a ter aulas de mirandês. Atualmente, na turma de Matilde, apenas 3 crianças não frequentam a disciplina, ao se extrapolar para o total de 609 alunos que estudam em Miranda de Douro. 63% está matriculado nas aulas de mirandês. Uma realidade que, para Duarte Martins, é satisfatória, tendo em conta o panorama atual. A lecionar desde 2002, o professor de mirandês lamenta o caráter extracurricular da disciplina.
Se eu quero promover uma língua que é nacional, que faz parte do território português, se eu quero eu ensinar, pelo menos, acho, tenho certeza, não é, que devia ser noutros moldes, em pé de igualdade com outras disciplinas. E a dignidade dessa própria disciplina. Uma disciplina que não conta para a média, que praticamente não serve para os currículos dos alunos.
Duarte Martins é um de 2 professores no ativo que lecionam a disciplina de mirandês. As aulas são dadas desde a crianças da pré-primária até a jovens do ensino secundário, uma situação bem distinta da que se verificava em 1986, quando a disciplina começou a ser lecionada. No início, só havia 9 alunos. O ensino do mirandês ganhou um novo impulso depois da oficialização do idioma como segunda língua de Portugal.
Eu limitei-me tão só a dar o clique no interruptor e veio a luz.
Júlio Meirinhos, antigo presidente da Câmara Municipal de Miranda de Douro, foi o deputado que levou a proposta da denominada Lei do Mirandês à Assembleia da República, promulgada em janeiro de 1999.
Esse percurso foi feito com um trabalho de bastidores, diplomacia para os grupos parlamentares. Tive mão livre para a abordagem de todos os grupos parlamentares e assim aconteceu. Foi uma grande alegria para o povo mirandês e para o país.
A lei do mirandês veio reavivar e dar importância a um idioma que não era valorizado. Jorge Lourenço, presidente da Junta de Freguesia de Picote e presidente da Associação Frauga, que tem como objetivo divulgar a cultura e a língua mirandesa, recorda o antes e depois da promulgação da lei.
Os meus pais nunca falaram mirandês porque, na altura, eram conhecidos como os palhantes, aquelas pessoas que falavam um idioma que não era muito bem visto. E, portanto, eles não falaram porque os pais, os avós, não permitiam que eles falassem. Com a aprovação da lei do mirandês, dos direitos linguísticos da comunidade mirandesa, há-se uma nova perspectiva em termos de entendimento para o mirandês. Hoje é motivo de orgulho para todos falarem mirandês, o mirandês é ensinado na escola, as crianças já falam mirandês, o que é extraordinário em relação àquilo que foi o meu passado enquanto jovem. E aquilo que eu aprendi e que sei hoje, deve ao facto de gostar e de aprender com as pessoas que já falavam e aquilo que fomos feito na associação de desenvolvimento e de promoção da língua.
Apesar das tentativas para preservar e promover o mirandês, há cada vez menos gente no concelho de Miranda de Douro. Na aldeia de Picote existem apenas 15 crianças. A população está mais envelhecida e mais reduzida. Aos 72 anos, Virgílio sente-se isolado.
Há pouca gente e cada vez menos. Já não há um terço ou um quarto da gente que havia.
Apesar dos avanços na defesa do idioma, há um sentimento generalizado que ainda há muita coisa a fazer.
O mirandês, que enfrenta dificuldades muito por causa do isolamento. Mais no centro, em Castanheira de Pera, distrito de Leiria, Adriana Silva, Maria Rosa, João Bento e Cláudio França, do Instituto Politécnico de Leiria, foram à procura do leinte da Casconha, uma linguagem exclusivamente oral que era utilizada pelos vendedores ambulantes de tecidos de Castanheira de Pera.
Ó meu, vidós para o lemanês, constibante, bajola, que cardocha. A astra timune de gardelo na aljabra do tofa.
Esta é uma frase em leinte da Casconha, uma linguagem desenvolvida pelos faranos de castanheira de pera que servia para os comerciantes comunicarem entre si sem que os compradores percebessem. Domingos Alves, o último falante de Leinte da Casconha, acabou de dizer: ó parceiro, repara no indivíduo que chega com cara de trouxa. Traz muito dinheiro no bolso do fato.
Toma atenção que chegou o indivíduo com uma cara de suspeito. Havia vários vendedores de fazendas da castanheira e vários mercados nas grandes feiras. Se eles entendessem, quando viam alguém que tinha um potencial cliente, comunicavam entre si para comunicar-lhes o preço que tinham feito, para que eles, nenhum deles vendesse o tecido mais barato.
Hoje, com 59 anos, Domingos Alves assume-se como um guardião da linguagem nativa de castanheira de pera.
Sou agora uma espécie em vias de extinção. O Leinte desapareceu da castanheira de pera. A castanheira de pera não sabia Leinte. Da castanheira de pera havia o Sr. Virgílio, o Sr. Valdemar, e mais ninguém falava Leinte.
O Leinte da Casconha surgiu na comunidade de Fontão Fundeiro no século XIX. O desenvolvimento das indústrias de lanifícios em castanheira de pera, um setor de excelência e referência nacional pela qualidade dos seus tecidos, deu origem a este modo de falar, útil para proteger os comerciantes de eventuais roubos e potenciar o negócio.
O Leinte tem determinadas normas, mas não foi o indivíduo que se sentou à secretária e que as definiu. Tem duas situações diferentes, tem uma fase mais hermética, totalmente inventada, de palavras inventadas, com significados completamente diferentes, que é a parte mais ligada tanto ao negócio como à defesa. E depois inventaram normas, que é uma coisa única neste dialeto, que permite transformar em leinte qualquer palavra de português.
Este apicultor de profissão recorda que o processo de aprendizagem foi conquistado ao longo de vários anos, num percurso marcado pela persistência. Atualmente, continua dedicado a preservar o leinte da Casconha.
Foi um problema para podermos, para eu poder entrar no meio, porque o leinte é uma linguagem exclusivamente oral. Ninguém escrevia nada sobre leinte, precisamente para não permitir que as pessoas fossem descobrissem a forma.
Domingos Alves termina com uma só palavra.
Em leinte diria frusdota. Em português digo frustrado.
Esta é a expressão de quem vê o leinte a desaparecer.
Da minha língua vê-se o mar. Excerto do texto A Voz do Mar, lido por Virgílio Ferreira em 1991, na cerimónia em que lhe é atribuído o Prémio Europália em Bruxelas. Um discurso manifestamente de afirmação da língua portuguesa como reflexo da cultura de um povo cuja identidade é indissociável do mar. O REC, Reportas em Construção, é um programa produzido por alunos de universidades e politécnicos de todo o país. É uma iniciativa conjunta com a Rádio Renascença. Este programa foi editado e pós-produzido por Miguel van der Kellen, professor da Universidade Autónoma de Lisboa. REC, Repórteres em Construção.